voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Com mais de 170 anos de existência, o Senado uruguaio está presente na história do país desde a primeira Constituição em 1830. O exemplo seguido foi o da Constituição norte-americana, naquela época ainda recente, e onde o bicameralismo era apontado como uma das garantias para o bom funcionamento da democracia. O senador uruguaio Juan Adolfo Singer acredita, no entanto, que a realidade dos Estados Unidos não poderia ser totalmente transposta para o Uruguai e que não há razão para que o bicameralismo em seu país continue existindo.
O Senado do Uruguai faz o mesmo que a Câmara dos Deputados. Interpela os ministros, como a Câmara também os interpela. Há aí uma falta de organização dos partidos políticos. Porque o que se entende é que se um partido quer interpelar um ministro, ele o faz ou na Câmara ou no Senado. Mas o que acontece é que ele interpela na Câmara e no Senado, o que é uma perda de tempo e que contribui para piorar a imagem pública do parlamento.
Mas o Senado uruguaio possui algumas funções exclusivas, como explica o senador Singer. Entre estas funções estão a aprovação dos nomes indicados para os altos postos oficiais das Forças Armadas, a aprovação de embaixadores, dos diretores das empresas públicas e dos indicados para as altas cortes da justiça. O Senado uruguaio ainda tem uma função judiciária. O órgão é juiz nos processos onde altos funcionários públicos são acusados pela Câmara dos Deputados, como explica o senador Juan Singer.
Membros, por exemplo, das próprias câmaras ou o próprio presidente da República ou ainda o ministro de Estado. A Câmara dos Deputados faz o papel de fiscal e o Senado de juiz é o que dita a sentença.
Uma diferença entre o Congresso Nacional Brasileiro e o Uruguaio é que lá o orçamento não é aprovado em reuniões das duas casas. O processo é separado e a Câmara dos Deputados aprova e envia para o Senado. Se o Senado fizer modificações, o projeto é votado novamente pelos deputados. Se estes aceitarem as mudanças, o orçamento está definitivamente aprovado. Em caso de não concordarem com as alterações, os deputados não podem derrubá-las. Neste caso, e apenas neste caso, o orçamento é votado pelo que os uruguaios chamam de Assembleia Geral, que seria o Congresso Nacional no Brasil. Outra diferença entre o Brasil e o Uruguai é que o vice-presidente é também o presidente do Senado e da Assembleia Geral. O senador Juan Adolfo Singer explica que o vice-presidente da República, que é eleito na mesma chapa do presidente, tem a função de presidir a Câmara Alta. O mesmo processo ocorre na Argentina e já ocorreu no Brasil durante a vigência da Constituição de 1891.
A função do vice-presidente é presidir o Senado e a Assembleia Geral, ou seja, ele ganha como senador e vota no Senado como mais um senador. Então, com ele, são 31 membros no Senado. 30 membros eleitos e o vice-presidente que forma parte do Senado.
Mas o fato de a presidência do Senado estar nas mãos do vice-presidente da República não significa um atrelamento do Legislativo ao Executivo. O senador Juan Singer entende que isso facilita a relação entre os poderes, mas não submete um ao outro.
Minha experiência tem me indicado que é um mecanismo eficaz de relacionamento entre o Poder Executivo e o Parlamento. O fato de ter o vice-presidente ali, à mão, é naturalmente um homem que se supõe de confiança do presidente e de fácil acesso ao presidente, faz com que muitas vezes as relações entre o poder executivo e o poder legislativo, quando há desencontros, isso facilita a função. O vice-presidente é um membro a mais do partido do governo, um voto a mais para o presidente do governo, mas sua presença facilita o bom relacionamento, que sempre é importante para o país, que haja uma boa relação entre executivo e legislativo, sem prejuízo de que o legislativo exerça totalmente as suas funções.
Você acompanhou o 8º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Trabalhos técnicos, Antônio Carlos Soares. Trilha sonora e produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.